Olha só, na semana passada nós tivemos uma decisão a respeito da Operação Naufrágio. Para quem não se lembra, ou para quem não tem uma noção do que tenha sido a Operação Naufrágio, há cerca de 13 anos nós tivemos uma grande operação que envolveu Justiça, Polícia Federal e etc. E que causou uma grande repercussão no país todo, até porque, com a dimensão da Operação Naufrágio, eu sinceramente não tinha visto, e eu acho que mais recentemente não, nada aconteceu de tão grave, com tantas pessoas envolvidas, desembargadores, presidente do TJ, etc. E agora, doutor Varela, eu queria que o senhor explicasse para as pessoas que passo foi esse, o que finalmente foi decidido em relação à Operação Naufrágio.
Pois é, cara. Primeiro momento visível dessa Operação Naufrágio, e a gente fala visível porque ela já vinha acontecendo, né? As investigações elas já vinham acontecendo. Mas a primeira operação, na parte visível, se deu no dia 8 de dezembro de 2008. Né? Eu tenho muita convicção dessa data, porque nessa data nós estávamos, inclusive, no tribunal, muitas pessoas no tribunal, e a gente viu acontecer a chegada da Polícia Federal no Tribunal de Justiça. Muito bem, então no dia 8 de dezembro de 2008, deflagrada a operação para colheita ou coleta, como alguns queiram, né? De provas que foram depois provas utilizadas para a formação da denúncia. O Ministério Público apresentou em 2009 uma denúncia contra 25 pessoas. Ok? Então, já daí, Cacá Letícia, a gente começa a perceber a complexidade dessa operação. 25 pessoas é um número é um número muito grande para qualquer processo.
Uhum.
Um processo que envolva só o judiciário, ou envolva só o legislativo, ou envolva só pessoas normais da sociedade. Não, 25 pessoas é um número para qualquer processo. Quando vem entre essas 25 pessoas, existem ou algumas que têm o chamado foro especial por prerrogativa de função, né, juízes que respondem perante os seus tribunais, desembargadores que respondem perante o STJ, procuradores que respondem perante o STJ e outros mais, como a gente vê acontecendo normalmente, primeiro a necessidade uma discussão sobre a competência do juízo, a competência do foro ou a competência do tribunal que vai julgar esse processo. Além disso, Cacá Letícia, vários desembargadores do Tribunal de Justiça averbaram o que a gente chama de suspeição, ou seja, eles entenderam que por conta da proximidade funcional com algumas dessas pessoas, eles não se julgavam isentos para decidir do ponto de vista criminal, o que efetivamente poderia ou não poderia, deveria ou não deveria acontecer com essas pessoas que foram apontadas como responsáveis. Lembre-se, vale sempre lembrar, que o Ministério Público apresentou tão somente uma denúncia, isso não é uma carta de culpa de ninguém. Muito bem. E então isso motivou que o processo fosse ao STF, para que o STF decidisse aonde é que efetivamente ele seria julgado. Se seria julgado no STJ ou seria julgado em outro tribunal de justiça, que isso pode acontecer quando há suspeição de todos os integrantes de uma corte, enquanto não existe alguém com foro especial. Por que eu digo isso? Porque no curto começo desse processo, Cacá Letícia, os desembargadores que contavam com esse foro especial foram sendo aposentados e alguns deles até faleceram. Então não havia mais ninguém que pudesse deslocar a competência para o STJ. No curso disso, o processo voltou ao Tribunal de Justiça e depois foi remetido ao STJ, que é onde efetivamente começou a ser julgado na semana passada. Semana passada, Cacá Letícia, o que o Tribunal Superior do Tribunal de Justiça fez foi receber a denúncia. Quando ele recebe a denúncia, ele diz, olha, nós temos uma ação penal e a partir desta ação penal, desse momento, é que as partes que foram apontadas como supostos causadores, né, supostos autores desses crimes, vão poder promover a sua defesa. E a partir de agora o processo efetivamente começa do ponto de vista de tramitação da ação penal.
Ou seja, pelo que eu entendi, doutor Gustavo, o que aconteceu foi o seguinte, nós levamos esse período todo para deixar bem claro quem é e qual instância iria ser julgado o caso da Operação Naufrágio. É como se o processo efetivamente estivesse começando agora, não é isso? Me parece isso, né?
Do ponto de vista prático, sim. O processo, a ação penal, do ponto de vista prático, ela vai começar a contar agora a partir do momento em que as partes vão apresentar as suas defesas, né, aos fatos que foram imputados a elas nessa denúncia. Né? E aí, produção de provas, provavelmente nós vamos ouvir testemunhas, documentação vai ser produzida, aquela que não tiver ainda sido no processo, e o processo vai tramitar, então, no Superior Tribunal de Justiça, que ainda é um fator, ou é também um fator, que pode fazer com que isso demore também mais outros 10 anos ou outros 5 anos, mas pelo menos não vamos ter notícia de julgamento nos próximos 2, 3 anos.
Certo. Doutor Gustavo, só para a gente terminar, concluir, na época em que essa história toda ocorreu, houve uma grande discussão, eu me lembro bem, a respeito dos desembargadores que tinham sido afastados, juízes também, em relação ao recebimento. Alguns deles, se não me engano, eles foram afastados, mas sem perda dos seus vencimentos.
Aposentados, né?
É. Como é que isso funciona, doutor Gustavo? De vez em quando o senhor vem e nos explica isso, porque é um entendimento que é um pouco equivocado. É como se, na verdade, a pessoa estivesse ali recebendo um prêmio. Não é bem assim, embora seja questionável esse tipo de aposentadoria. Mas eu queria que o senhor explicasse para nós como é que isso funciona.
Cara, a Constituição Federal, né, dá ao juiz, a gente tem que entender o seguinte, quem é o juiz? O juiz é alguém que passa por um concurso público e vai, né, ser indicado para julgar questões que são questões, muitas vezes, muito relevantes do ponto de vista de liberdade e de patrimônio. Então, o juiz, a Constituição Federal diz assim, e assim tem que ser, o juiz ele não pode ser removido, quando ele é titularizado, de qualquer lugar para outro lugar, a critério do tribunal ou de alguém superior. O juiz ele não pode ter os seus vencimentos reduzidos como forma de pressão. Né? O juiz ele tem uma série de garantias e de prerrogativas que não são dele essas garantias. São para que o juiz possa julgar isentamente, de forma isenta, um processo. Ele não pode ser submetido a determinadas pressões. E dentre as pressões, a pressão diz o seguinte, ó, você ganha hoje 10, eu vou reduzir seu salário para 1. Isso é uma forma de você pressionar alguém para decidir de acordo com o que você quer. Então, isso se chama irredutibilidade de vencimentos, né, que a gente vai falar sobre isso nesse momento. Então, a lei orgânica da magistratura, que regula a atividade e a carreira dos magistrados do Brasil inteiro, não é só para João, Pedro, Manuel, é para o Brasil inteiro, ela diz o seguinte, que o juiz poderá, né, uma vez imputada a ele algum tipo de falta ou algum tipo de crime, ele responderá administrativamente por essa falta e penalmente por esse crime. No aspecto da administração, ele pode ser, evidentemente, inocentado, né? Ele pode ser censurado, ele pode ser advertido, ele pode ser removido compulsoriamente para um determinado tipo de juízo, né? Ou ele pode ser suspenso, ou ele pode ser definitivamente aposentado, né, por tempo de serviço. Então, o juiz que contribuiu durante 25, 30 anos para receber os seus proventos aposentados, ele não pode simplesmente ter tirado isso dele, porque ele contribuiu para isso. Né? Ou seja, os proventos de aposentadoria, se ele já tem tempo para se aposentar por idade, ele vai receber a sua aposentadoria com integralidade, e isso não pode ser tirado dele, porque foi a contribuição que ele tirou dos vencimentos dele durante o ano. Agora, se ele vai receber proporcionalmente como aposentado, vai depender de se porventura ele viesse condenado em uma ação penal. Quando ele é condenado em uma ação penal, transitado e julgado, ele perde essa condição de juiz aposentado. E ele não mais vai receber enquanto juiz aposentado. Ele vai receber pelo sistema geral da Previdência. É isso que as pessoas não entendem. Então, não há prêmio de aposentadoria. Há consequência de um processo onde a pena maior, ou resultado maior, administrativamente falando, Cacá, é a aposentadoria do magistrado. Então, quando as pessoas dizem assim, receber um prêmio, ele não recebeu um prêmio, muitas vezes ele é aposentado compulsoriamente, mas ele já trabalhou durante 25, 30 anos na magistratura e ele contribuiu para o sistema de previdência que dá a ele uma aposentadoria. Então não é o prêmio, ele está fazendo junto aquilo para o que ele contribuiu. Então há, evidentemente, essa distorção por conta exatamente da diferença que existe entre o salário mínimo e o salário de um profissional da magistratura. Né? Agora, é uma realidade brasileira que não é culpa exclusivamente de A, de B ou de C. É uma realidade brasileira. É uma distorção? É uma distorção. Mas não há o que a gente chama de aposentadoria como prêmio para a magistratura. É importante isso fique muito claro, Cacá, porque as pessoas se revoltam muito.
Sim,
né?
Sim.
Ah, porque o juiz fez, aconteceu, deixou de fazer, o tribunal mandou embora, como prêmio ele vai ganhar a aposentadoria. Isso não acontece. Isso é resultado da consequência do ensinamento administrativo, que é pautado pela lei orgânica da magistratura, que prevê isso. Então, o problema, Cacá, que existe não está efetivamente no resultado desse processo nos tribunais. Está em quem fez a lei ou em quem mantém a lei dessa forma.
Ok, então, doutor Gustavo, muito obrigado. Bom dia e boa semana. A gente volta a se falar aí.
Boa semana para toda a família, Bandeira.
Abraço, doutor.